A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2338. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Parte 3. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 19 de Mateus, voltando à seção sobre o ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Mateus, capítulo 19, e estamos olhando para os primeiros 12 versículos. Durante as últimas duas semanas, nosso estudo desta grande passagem se concentrou principalmente na criação divina do casamento, conforme vimos os 6 primeiros versículos. E agora, quando nos concentramos no segundo grupo de 6 versículos, versículos 7 a 12, vamos olhar mais particularmente a questão do divórcio. Agora, lembre-se que o versículo 1 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, nós lhe dissemos que isso significa o término de um discurso. E o discurso que ele completou foi no capítulo 18, sobre a semelhança do crente a uma criança. Um grande discurso. E quando ele terminou isso, ele partiu da Galiléia e observamos que isso significava o fim do ministério galileu, um período de vários anos em que ele havia articulado seu messianismo, no qual ele havia reunido e treinado seus discípulos. Agora chegou ao fim e ele estava deixando aquele lugar. Diz que ele deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia além do Jordão, conhecida como a área além, chamada Pérea. Então ele entrou na Pérea e nos capítulos 19 e 20 encontramos o ministério que ele teve na Pérea. Agora, ele está se movendo através da Pérea para o sul, porque ele está indo para Jerusalém, onde ele vai morrer e ressuscitar. Então vamos caminhando para o clímax da vida do Senhor Jesus Cristo. E no ministério pereano, encontramos no versículo 2 que grandes multidões o seguiam. Marcos 10, você se lembrará, acrescentou que ele os ensinava e então Mateus diz, e ele os curou ali. Assim nós vemos então o Senhor Jesus realizando o mesmo tipo de ministério de ensino e cura e demonstrando suas credenciais messiânicas da Galiléia na Pérea, um lugar agora povoado por muitos judeus que também precisariam ser expostos ao seu Messias. Agora, enquanto na Pérea, ele é confrontado por seus arquirrivais, os fariseus, e encontramos no versículo 3 o ataque. E esse foi o primeiro ponto em nosso esboço, o ataque. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Agora, eles queriam confrontar Jesus com uma pergunta que ele realmente não poderia responder. Eles queriam prendê-lo. Eles sabiam o que ele cria. Eles sabiam que ele acreditava que não era legal ou lícito divorciar-se por qualquer motivo e eles queriam que ele afirmasse isso. Assim, ele seria impopular com o povo. Eles queriam que ele o afirmasse também para que ele fosse impopular com o governante residente, que era Herodes Antipas. Pelo nome, já tinha sido decapitado João Batista por dizer algo semelhante a isso, pois ele próprio era um divorciado ilegitimamente e se casou de novo. E assim eles realmente fazem a pergunta no versículo 3 para colocar Jesus em uma posição impossível com o povo e com o governante da área. Chegamos ao versículo 4, então, e a resposta. Esse é o nosso segundo grande ponto no esboço, a resposta. Então respondeu ele, E ao falar, ele dá quatro razões pelas quais o divórcio não é lícito por qualquer motivo. Mas ele responde à pergunta de tal maneira que eles não podem torná-lo responsável por isso, porque ele responde com as Escrituras. E ele lhes diz de uma maneira quase cáustica: vocês não leram, vocês ignoram a Escritura, vocês que pretendem ser os mestres da lei, vocês que assumem que vocês sabem tudo sobre ou tudo dentro e fora de tudo da revelação de Deus? Vocês não leram que Deus disse que ele os criou no princípio macho e fêmea? E Deus disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Quer dizer, eles não leram o que Deus disse? E assim Jesus se baseia em Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24 e diz: estou simplesmente concordando com Deus, que de fato coloca os fariseus em uma posição impossível. E todo mundo também. Porque se eles vão discutir com ele, terão que discutir com Deus. Agora, você se lembra que eu disse que havia quatro razões dadas lá, porque a resposta é não, não é lícito para o divórcio por qualquer motivo. Razão número um, Deus criou um homem para uma mulher. Razão número dois, Deus criou um vínculo forte, indicado pela palavra unir, no versículo 5. Razão número três, ele os fez uma só carne, versículo 5. E então, o versículo 6 diz: e uma vez que você é uma carne, você não pode ser dividido, porque vocês não são mais dois. Essa é a terceira razão, uma só carne. E, finalmente, o casamento é uma obra de Deus. E assim, o que Deus uniu não separe o homem. Assim, quatro boas razões por que o divórcio não é lícito por qualquer motivo. E vimos que, ao dizer isso, Jesus realmente reafirmou o padrão do Antigo Testamento para o casamento. Ele afirmou que Deus queria que o casamento fosse um relacionamento monogâmico ao longo da vida entre duas pessoas. Nós, da última vez, tipo que traçamos esse pensamento, não é mesmo? Através do Antigo Testamento, e vimos que isso nunca muda. Você chega ao fim do Antigo Testamento, você entra no livro de Malaquias, o último livro, em que Deus reitera exatamente o que ele disse em Gênesis. Ele diz em Malaquias 2, versículo 16: eu odeio o divórcio. Assim, Deus não mudou sua visão desde o início do Antigo Testamento até o fim do Antigo Testamento. Ele ainda odeia o divórcio. Agora, alguém poderia perguntar, em resposta a todas as coisas de que falamos no Antigo Testamento, o que consuma um casamento? Quando dizemos o que Deus uniu, que o homem não o separe, o que consuma o casamento? E algumas pessoas tentaram dizer: bom, o relacionamento sexual é o que consuma um casamento. Então, tudo o que você tem que fazer é ter um relacionamento sexual com alguém e você está automaticamente casado, porque essa é a essência de uma só carne e isso é o que o casamento realmente é. Mas isso não é verdade, biblicamente. Se o sexo consumasse um casamento, não haveria coisa alguma como prostituição, porque duas pessoas tendo uma relação sexual, que não sejam casadas, não cometeriam prostituição. Eles estariam se casando se o sexo consumasse o casamento. Mas Deus diz que quando duas pessoas solteiras cometem um ato de relacionamento sexual juntas, isso não é um casamento, isso é pecado, isso é prostituição. Além disso, em Êxodo, capítulo 22, versículos 16 e 17, diz: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. O que quer dizer que apenas deitando com ela não consuma um casamento. Ele deve casar com ela, ou se seu pai recusá-lo, então ele deve pagar ao pai uma quantia suficiente para compensar o que, em algum sentido, ele roubou de sua filha. Mas ele não é visto como casado por esse ato sexual, em vez de responsável para casar mais tarde. Além disso, o adultério não dissolve um casamento. Em Malaquias 2, como eu mencionei, diz que Deus odeia o divórcio. Mas também diz algo mais no versículo 14, diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E o que está dizendo é isto, não importa o que você fez. Em cometer adultério, e isso é o que eles tinham feito, você tratou traiçoeiramente contra ela. Mas ela ainda é sua esposa. E como assim? Porque ela é a esposa da sua o quê? Sua aliança. Não é o ato sexual que faz um casamento, é a aliança que faz um casamento. É a união de duas pessoas que prometem um pacto de companheirismo ao longo da vida. A Bíblia afirma que a aliança consuma um casamento. O casamento é um arranjo de aliança para o companheirismo ao longo da vida. E assim, quando uma pessoa tem um relacionamento sexual com alguém, isso não consuma um casamento. E quando uma pessoa em um casamento tem uma relação sexual com outra pessoa, isso não consuma outro casamento. Isso é apenas um pecado contra o casamento que a pessoa tem por aliança. Assim, é a aliança vinculativa da promessa por toda a vida de companheirismo que constitui um casamento. E sempre que isso acontece, sempre que duas pessoas fazem essa aliança, sejam elas salvas ou não, elas se unem em uma união ordenada por Deus e criada por Deus que, portanto, nunca deve ser divorciada. Essa é a essência do que nosso Senhor está dizendo. E assim essa é a sua resposta. Agora, vamos ao terceiro ponto, esta manhã, e ver até onde podemos chegar no argumento, versículo 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Agora, o que me espanta aqui é que eles não estão todos interessados no ideal divino que o Senhor acaba de apresentar. O Senhor declarou que o casamento é para toda a vida. O Senhor disse que Deus odeia o divórcio. Essencialmente. Desde o início, Deus nunca quis isso. Mas eles não estão interessados no ideal divino. Eles só estão interessados na exceção. E assim é com os pecadores. Eles não estão interessados em respeitar a lei. Eles só estão interessados em encontrar as lacunas. Isso é tudo. E os fariseus são casos clássicos de pessoas procurando falhas na lei de Deus. Por um lado, eles querem ser considerados como cumpridores da lei de Deus, porque é assim que eles entram no favor de Deus. Por outro lado, eles querem encontrar todos os meios possíveis. E assim, a isenção é o que lhes interessa, a fim de acomodar a sua cobiça, seus divórcios e adultérios múltiplos. E eles são novamente bastante astutos sobre isso, porque eles buscam colocar Jesus contra Moisés. E se eles puderem fazer isso, essa será apenas outra maneira de desacreditar Jesus diante das pessoas, certo? Porque o povo reverenciava Moisés depois de Deus, e se eles pudessem colocar Jesus contra Moisés, eles teriam realizado algo significativo. E então eles dizem, replicaram-lhe por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Em outras palavras, se tudo o que você diz é verdade, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Agora, essa é uma pergunta carregada, porque Moisés não ordenou o divórcio. Mas eles escolheram suas próprias palavras. Vamos descobrir o que Moisés disse. Volte em sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 24, porque essa é a passagem que eles têm em mente. É a única passagem relativa a Moisés que dá qualquer declaração definitiva sobre o divórcio. Deuteronômio capítulo 24. Agora, para entender esta passagem, temos que reconhecer, no início, que a versão autorizada do rei Tiago não se estabeleceu na interpretação correta ou na tradução correta do texto e, por isso, estamos em dívida para com a New American Standard Bible, por traduzir corretamente isso para que tenha o sentido apropriado. Deixe-me ler para você muito, muito cuidadosamente, de modo que você compreenda o que está dizendo. Agora, esta é a passagem em que se apoiaram. Esta é a passagem onde eles disseram que Moisés ordenou o divórcio. Ouça o que diz. Se um homem tomar uma mulher, estamos lendo os versículos 1 a 4, e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. Agora, nós pararemos aqui. Agora, você pegou a ideia? Estes são os dois primeiros versículos. Esse sujeito casa com uma senhora e acontece que ele não gosta dela. Ela não tem graça aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. E assim ele lhe escreve um certificado de divórcio e coloca na mão dela e a manda para fora de casa. E ela deixa a casa e se vai, porque agora ela está legalmente divorciada por esse papel e ela se torna esposa de outro homem. Agora, eu quero que você saiba que neste momento não há absolutamente nenhuma opinião sobre este incidente. O texto não diz que o homem fez o que era certo. O texto não diz que a mulher fez o que era certo. Não diz que o homem fez o que estava errado ou a mulher fez o que estava errado. Não diz nada. Não diz que Deus lhe ordenou que se divorciasse dela. Não diz que ele teve que se divorciar dela. Deus não diz que ele fez a coisa certa ao divorciar-se dela. Não há absolutamente nenhum comentário editorial de Deus ou Moisés. Simplesmente uma ilustração de um sujeito que se casou com uma mulher, viu uma indecência, quis descarregá-la, escreveu-lhe um certificado de divórcio e mandou-a para fora de casa, e ela se casou de novo. Isso é tudo até onde chegamos nos dois primeiros versículos. Agora, vamos buscar isso no versículo 3. E se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, agora o marido número 2 decide que ele não gosta dela, melhor do que o marido número 1 o fez, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Ela vai para o número 2 e o marido número 2 não gosta dela, então ele se divorcia dela e a manda embora. E em seguida, o marido número 1, entretanto, está dizendo, sabe, eu sou meio solitário e a comida não tem sido tão boa desde que você se foi, e eu tenho um monte de trabalho aí pela casa, eu sinto falta de sua companhia, eu quero casar com você. E a Bíblia diz que não pode, ele não pode se casar com ela. Esse é o primeiro comentário sobre o incidente. Há uma ordem em Deuteronômio 24, mas não está relacionada com o divórcio. Está relacionada ao novo casamento. Não lhe é permitido casar-se novamente com ela. Mesmo que o marido número 2 morra e ela está viúva, ela não pode voltar para o marido número 1. Por quê? Ela foi contaminada e isso é uma abominação perante o Senhor, e você não trará o pecado para a terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Casar com aquela mulher é um pecado. Casar-se com aquela mulher é um pecado porque ela está contaminada. Agora, os rabinos judeus não interpretavam essa passagem dessa forma. Eles interpretaram isso como uma ordem para o divórcio, que o marido número 1, quando ele encontrasse uma indecência nela, se divorciasse dela, porque lhe foi dada a ordem de fazer isso. E entendiam que a ordem aqui era a de divorciar dessa mulher. E você está surpreso com isso. A versão King James da Bíblia faz a mesma coisa, porque se lê desta maneira: quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Então, eles pegaram a mesma interpretação tradicional rabínica, mas não é assim que o texto diz. E não vou levar você para a protasis apodose do hebraico para mostrar a você, mas você vai ter que confiar em mim nisso. A interpretação do texto não tem nada a ver com um mandamento de divórcio. Diz, se um homem faz isso e faz isso, então ele não pode recebê-la de volta. A ordem é que ele não pode recebê-la de volta. Não que ele pode, que ele deve se divorciar dela. Mas foi essa interpretação da passagem sobre a qual os fariseus tinham baseado seus muitos divórcios. E então eles dizem a Jesus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E tudo isso foi uma interpretação errada do capítulo 24 de Deuteronômio. A passagem não tolera o divórcio. Anote isto. A passagem não advoga o divórcio. A passagem não ordena o divórcio. A passagem regula o novo casamento. É uma passagem designada a regular o recasamento. Agora, apenas para sua própria informação, existem vários outros lugares no Antigo Testamento onde o divórcio é mencionado. Deuteronômio 22, versículos 19 e 29, Levítico 21, versículos 7 e 14, até este ponto, também mencionam o divórcio, mas eles não o toleram, não o recomendam, eles não o ordenam. Eles apenas comentam que ele existe e esta passagem faz o mesmo. Apenas reconhecem a existência do divórcio. Não é ordenado, nem sequer é aprovado. Mas na passagem, nós encontramos que havia uma causa para este divórcio. E vamos olhar para ele e entenderemos a passagem. Por ter ele achado coisa indecente nela. Deixe-me dar-lhe como está no hebraico literal, a nudez de uma coisa. Ele encontrou nela a nudez de uma coisa. Agora, há todos os tipos de possibilidades para isso na tradição judaica. Os judeus diziam que poderia ser qualquer coisa. Como eu lhe disse da última vez, cabelos soltos, andar pelas ruas falando coisas ruins sobre sua sogra, queimando o jantar, conversando com homens, qualquer coisa. E eles diziam ser isso uma indecência, ou uma impureza, ou a nudez de uma coisa, como a interpretam. Mas se você quer saber como interpretar a Bíblia, você não a interpreta da maneira que você gostaria de interpretá-la. Você a interpreta pelo seu contexto. E se você simplesmente voltar um pouco para o capítulo 23, você vai encontrar o mesmo termo sendo usado. E é muito interessante. Capítulo 23, versículo 13. Aqui está um regulamento sobre como lidar com a eliminação física. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e voltando-te, cobrirá o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa, e ao termo, indecente e se aparte de ti. É simplesmente dizer, enterre o teu excremento. Isso é o que ele está dizendo. Porque Deus anda em seu acampamento junto com um monte de outras pessoas, aliás. Parecia ser uma questão muito óbvia, de decência, e esse é o mesmo termo que é usado em 24:1. Ele encontrou nela alguma indecência, alguma coisa impura, alguma coisa suja, alguma coisa vil, alguma coisa vergonhosa, alguma coisa imprópria, algo impróprio para uma mulher, algo embaraçoso para seu marido. Mas não pode se referir ao adultério, porque o adultério, neste ponto, resultaria no quê? Em morte. E teria dito adultério. É algo sujo, algo embaraçoso, algo grosseiro, mas não adultério, porque Deuteronômio 22 diz muito claramente que há de haver morte por adultério, nos versículos 22 a 24. Então isso tem que ser algo sem adultério. Agora, nós não sabemos o que era, mas deixe-me dar-lhe o que eu acho que seja a compreensão adequada. Se você soubesse em sua sociedade que o adultério terminaria em morte, você poderia fazer um monte de coisas, mas geralmente se controlaria em relação ao adultério, certo? Quer dizer, você realmente não iria querer morrer. E assim, aparentemente, o que acontecia era que havia pessoas que estavam se tornando vergonhosamente indecentes, com habitual indulgência para com pecados sexuais ou outro pecado, mas não chegando a realmente cometer adultério. Atos que paravam antes da consumação do adultério. E isso parece ser o que acontecia em Deuteronômio 24. Aqui está uma mulher que é vergonhosa, que é vil, e ela para no limite antes de cometer adultério para que a pena de morte não pudesse ser aplicada. Mas ela comete essas coisas más e seu marido simplesmente se divorcia dela. E você diz, bom, você sabe, talvez haja uma boa razão para isso. Eu me lembro quando eu era um jovem, eu era jovem ainda no ministério, um casal que estava divorciado porque a esposa disse que o marido era vergonhoso em seus hábitos de higiene física. E eu nunca vou esquecer isso. Pode acontecer, e talvez houvesse essa possibilidade, não sei, mas ele se divorciou dela. E você sabe o que aconteceu? Ela saiu dessa união e se casou com outro sujeito e imediatamente se tornou o quê? Contaminada. Você diz, por quê? Porque isso não era a base para o quê? Para o divórcio. E assim que ela entrou em outro relacionamento contínuo com um homem, embora ela tivesse um papel na mão, ela não era nada além do que uma adúltera. Você diz, não foi culpa dela, ele a largou. Isso mesmo, ele a tornou adúltera. E é exatamente assim que o Senhor coloca em Mateus capítulo 5, quando ele diz que se você se divorcia de sua esposa por qualquer coisa, exceto em caso de adultério ou a prostituição, você a torna uma adúltera. Ela foi contaminada. E é por isso que, mesmo se seu segundo marido morresse, ele não poderia recebê-la de volta porque Deus não quer que ele se case com uma adúltera corrupta. E assim o ponto de Deuteronômio 24 é que se você se divorcia de sua esposa por qualquer motivo, menos pelo que adultério, você faz com que ela o quê? Cometa adultério. E quem casou com ela, o quê? Comete adultério. E quando você se casar de novo, o que você faz? Comete adultério. E a mulher com quem você se casar, comete adultério. Você literalmente prolifera o adultério por toda parte. Ela se torna impura porque não tinha nenhuma base para terminar a primeira união. Então, a segunda união era inaceitável para Deus e ela se encontrou na mesma categoria que lemos em Mateus 14, da última vez. Você se lembra? Onde sabíamos que Herodes se casara com Herodias, mas a Bíblia diz que ela era a esposa de seu irmão Filipe, porque Deus não reconhece a dissolução da primeira união. Ele não reconhece o casamento, portanto, da segunda união, legitimamente, e, consequentemente, tudo o que ele está vivendo é adultério. Assim, Deuteronômio 24 não ordena o divórcio. Ele ordena que você não se case novamente com uma pessoa ilegitimamente divorciada. É uma palavra muito forte, meu amigo. Você não quer se casar com uma pessoa ilegitimamente divorciada porque está se casando com alguém que está contaminada. Agora veja, Deus está protegendo o casamento. E ele está dizendo o seguinte, você não pode simplesmente se divorciar de sua esposa por qualquer motivo que queira. Ou você vai transformá-la em uma adúltera. Quem casar com ela será um adúltero. Você e quem você se casar também. Então, saiba que, e isso deve ajudá-lo, quando você pensar em se livrar de sua esposa. Porque você está prestes a se tornar um adúltero e, com quem quer que você se case, vai cair nessa categoria. E assim será com todo mundo. E você vê, Deus está, em certo sentido, tentando isolar essa relação monogâmica de um homem e uma mulher por toda a vida, tornando qualquer outra alternativa num desastre. E assim esse texto não ordena o divórcio. Ele ordena que você não se case novamente com uma pessoa ilegitimamente divorciada. Agora, voltemos ao capítulo 19 de Mateus e quero que vocês notem os versículos 8 e 9. E passemos do ataque à resposta e ao argumento do versículo 7. Eles discutiam com ele, e agora com a afirmação dos versículos 8 e 9, a afirmação respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É o que isso significa. Não foi uma ordem, por causa da dureza do seu coração, Moisés o quê? Permitiu, tolerou. mas posso me apressar para acrescentar, ele não tolerou por indecência, não é mesmo? Ele não tolerava isso por comportamento vergonhoso. Então ele não o toleraria por nada. Não poderia ocorrer por se queimar o jantar, se não fosse isso um ato vil, se eu pudesse cunhar numa frase comportamento extramental. Se não fosse por isso, por viver na beira do vício do adultério e da cobiça, se não fosse por isso, não seria para nada menos do que isso, não é mesmo? Porque você encontrou alguém mais agradável.